aprovando a medida que reduz impostos para as empresas que produzirem aqui no Brasil computadores de mão com tela sensível ao toque.
Mais de 160 mil contribuintes devem à Receita Federal e o prazo para parcelar a dívida vence essa semana.
Inscrições para o Enem 2011 começaram hoje e podem chegar a 6 milhões de estudantes.
Segunda-feira, 23 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Publicada hoje no Diário Oficial da União, a medida provisória que reduz impostos para as empresas que tiverem interesse em produzir aqui no Brasil os computadores portáteis sem teclados, conhecidos como tablets.
E hoje a presidenta Dilma Rousseff também enviou essa mesma medida ao Congresso Nacional para aprovar a inclusão desse tipo de computador numa lei de 2005 chamada Lei do Bem e que dá incentivos fiscais para computadores fabricados no país.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse hoje que essa medida vai igualar o custo de produção dos tablets no Brasil e no exterior.
Os tablets também se beneficiarão dos mesmos benefícios fiscais da Lei do Bem, que beneficia os computadores, laptops, etc. Isso significa uma redução de custo tributário importante para os tablets, cerca de 31% a menos em relação ao que seria, ou é uma desoneração de IPI, PIS, COFINS e imposto de importação, né, que dá esses 31%. Com isso, o custo do tablet no Brasil fica igual ao custo do tablet feito lá fora, de modo que torna o Brasil atraente para a fabricação e também, como nós temos um grande mercado, é conveniente que as empresas se instalem aqui.
Voz do Brasil. Termina na próxima quarta-feira, dia 25, o prazo para os contribuintes que optaram pelo Refis da Crise negociarem as dívidas junto à Receita Federal.
O Refis da Crise, Luciano, é um programa de recuperação fiscal lançado pelo governo em 2009, de parcelamento e de quitação de dívidas tributárias.
O contribuinte que não confirmar a participação até depois de amanhã perde as vantagens que o Refis da Crise oferece e ainda pode ter problemas, como não conseguir tirar passaporte, por exemplo. Carolina Monteiro explica.
Desde 2009, quase 186 mil pessoas aderiram ao Refis da Crise. Quem aderiu às regras abriu mão de ações judiciais e recursos administrativos. Segundo a Receita, há dois dias para acabar o prazo, 80% deles, mais de 167 mil contribuintes, ainda não indicaram quais débitos vão ser parcelados. Caso o contribuinte não confirme a opção, perde os benefícios, que são redução das multas em até 90% e dos juros em até 40%, além de 180 meses para pagar. O contador Adriano Marrocos explica quais os problemas para quem fica em dívida com a Receita.
Às vezes a pessoa física precisa de um certificado, de uma certidão negativa para a compra de um imóvel, tirar um passaporte, e ela tem isso impedido por causa dessas ações. Para as pessoas jurídicas vale a mesma ideia. Então ela vai participar de uma concorrência, de uma licitação qualquer, um pregão eletrônico, ela não consegue a participação. Ela vai obter um empréstimo junto a bancos oficiais, também não consegue concretizar aquela transação. Então, para a empresa também tem prejuízos.
Com a consolidação da dívida, os contribuintes vão passar a pagar um novo valor que será recalculado pela Receita Federal. Para consolidar as dívidas, é só acessar a página da Receita na internet, www.receita.fazenda.gov.br, ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O endereço é www.pgfn.gov.br. Quem é pessoa física e aderiu ao Refis, paga parcelas mínimas de R$ 50,00 por mês ou 85% do valor mensal do valor anterior ao Refis da Crise. Também no dia 25 de maio, termina o prazo para quem usou indevidamente o crédito do Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI. Nesse caso, a parcela mínima é de R$ 2.000. De Brasília, Carolina Monteiro.
A As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem começaram hoje e só podem ser feitas pela internet até o dia 10 de junho.
O resultado que os estudantes alcançarem no Enem pode ser usado para entrar em universidades federais de todo o país, conseguir uma bolsa do programa Universidade para Todos e receber um certificado de conclusão do ensino médio.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, aumentou o sistema de segurança para as provas deste ano, que vão ser feitas em outubro.
O estudante de Brasília, Celestino Carlos de Azevedo, tem 17 anos e quer ser arquiteto. Este ano vai fazer o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, pela segunda vez.
Ele vai ampliar o seu leque de opções e também dar mais oportunidades às pessoas que talvez não tenham condições de entrar na universidade pública.
As inscrições para o Enem podem ser feitas até 10 de junho apenas pela internet. A previsão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, que organiza o exame, é de que o número de inscritos chegue a 6 milhões. As provas serão aplicadas nos dias 22 e 23 de outubro. O valor da taxa é de R$ 35,00, mas os estudantes que estão concluindo o ensino médio em escola pública não pagam. Para evitar problemas, o INEP contará este ano com a supervisão do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, IMETRO, e com os serviços de uma empresa especializada em gerenciamento de risco. Tudo será acompanhado de perto para garantir a segurança, desde a impressão na gráfica até a distribuição e aplicação das provas. A orientação da presidente do INEP, Malvina Tuttmann, para os candidatos é que eles se preocupem em estudar.
O INEP tem pesquisadores e técnicos de altíssima qualidade. Conta também com parceiros importantes que são representações significativas do nosso país. Nós pensamos um edital que beneficie todos aqueles que, por mérito, irão fazer uso devido dos resultados do Enem.
Além de ser usado nos processos seletivos de instituições de ensino superior de todo o país e servir como critério de distribuição de bolsas do programa Universidade para Todos, o Enem também possibilita que estudantes obtenham certificado de conclusão do ensino médio. Mais informações e inscrições em www.enem.inep.gov.br. De Brasília, Carla Vati.
E os universitários que usam o FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, têm até o dia 30 de junho para renovar os contratos.
Para fazer a renovação, os estudantes precisam entrar na página cisfiesportal.mec.gov.br.
É necessário informar o CPF e a senha já cadastrados no sistema, conferir e confirmar dados pessoais dos fiadores e os valores das parcelas.
E falando em educação, em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, foi aprovado pelo ex-presidente Lula com o objetivo de melhorar a educação no país em todas as suas etapas, num prazo de 15 anos.
A prioridade foi definida para a educação básica, que vai do ensino infantil ao médio.
O PDE prevê várias ações que visam identificar e solucionar os problemas que afetam diretamente a educação brasileira, mas vai além de incluir ações de combate a problemas sociais que inibem o ensino e o aprendizado com qualidade, como o Luz para Todos, Saúde nas Escolas e Olhar Brasil, outros programas. As ações deverão ser desenvolvidas conjuntamente, devem ser desenvolvidas, né, pela União, estados e municípios.
E com esse plano também foram criadas ferramentas para ajudar governadores e prefeitos a implementar políticas públicas de educação.
Uma delas é o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças, SIMEC, uma espécie de formulário que os gestores devem preencher para garantir que o dinheiro chegue às suas regiões.
A novidade é que agora o SIMEC pode ser preenchido pela internet. Daniela Almeida.
No plano de ações articuladas, é possível escolher, por exemplo, quais programas do governo federal vão ser implantados, quantas escolas, quadras esportivas e bibliotecas vão ser construídas, ou se o município vai precisar de transporte escolar para a zona rural. O planejamento que o secretário municipal de educação vai fazer para a educação básica para os próximos 4 anos é feito pela internet, por meio do SIMEC, Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação. A segunda edição do sistema foi lançada no fim de março deste ano. A secretária de Educação de Planaltina, que fica a 310 quilômetros de Goiânia, Estela Mares, já elegeu prioridades para os anos entre 2011 e 2014. Decisões que, de acordo com Estela, vão impactar na vida de 16 mil alunos da pré-escola e do ensino fundamental e médio, de 43 estabelecimentos de ensino da localidade.
Uma das dificuldades que a gente encontra é o atendimento às crianças de 1 a 3 anos, que é a creche. Então, assim, eu pretendo trabalhar em cima da busca de construção das creches, né, no programa Pro Infância. E também a gente não pode deixar nunca de estar valorizando o nosso profissional.
As transferências de recursos de convênios do FNDE e do Ministério da Educação e a assistência técnica a municípios, estados e Distrito Federal estão vinculadas à elaboração do Plano de Ações Articuladas. O dinheiro só é liberado quando as secretarias de educação atingem as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, estabelecidas pelo governo federal, como explica a diretora de assistência a programas especiais do FNDE, Renilda Pérez de Lima.
Quando o município identifica a necessidade de assistência técnica e assistência financeira, ele coloca essa demanda, o secretário valida o PAR, manda para o MEC via sistema, tudo isso via sistema, e a partir da aí o Ministério da Educação analisa esse conjunto de ações e define o termo de convênio para o conjunto de ações de assistência financeira.
Para orientar os gestores, o FNDE enviou aos estados e municípios uma cartilha com orientações sobre o preenchimento do CIMEC. Mais informações também estão disponíveis no site www.fnde.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
O Brasil Sem Miséria, que deve ser lançado no mês que vem, tem a meta de retirar mais de 16 milhões e 200 mil pessoas da extrema pobreza até 2014, aumentando a renda das famílias que vivem com até R$70 por mês.
E o processo de consulta à sociedade já começou. Hoje o programa foi apresentado e discutido com integrantes de movimentos sociais de jovens, negros e mulheres e representantes de organizações não governamentais.
E até o final do mês, a previsão é de se fazer mais 12 reuniões com entidades sociais e religiosas que já trabalham com este público-alvo do programa.
A repórter Angélica Coronel acompanhou o encontro de hoje e tem mais informações.
O Plano Brasil Sem Miséria tem 3 grandes objetivos: aumentar a renda por pessoa, ampliar o acesso dos extremamente pobres aos serviços públicos e dar a eles oportunidades de geração de renda. Mas antes do lançamento oficial do programa, o governo quer ouvir a sociedade. Hoje, representantes de movimentos jovens, de mulheres e negros foram ouvidos. A representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Elisângela Araújo, sugeriu que o governo aprimore as estratégias para manter os jovens no campo.
Aquele que quer, faz a sua opção para permanecer, para viver no campo, para ser um agricultor, uma agricultora, ela tem que ter perspectiva, principalmente de iniciativas de renda, que gere renda para ela ter sobrevivência, mas também de políticas públicas, da educação, da saúde, do lazer. Então, eu acho que o programa precisa focar muito mais nisso, levar em conta esse público, porque é um público que vai fazer a diferença, que é o futuro, né, do país.
A secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ana Fonseca, diz que o plano vai ser aprimorado a partir das contribuições dos movimentos.
Foi um diálogo extraordinário, contribuição de muita instituição, desde assim, pessoas preocupadas com tipo de alimentos que são consumidos, estamos consumindo, nós, os brasileiros, estamos consumindo mais açúcar, mais gordura, como é que fazemos a educação alimentar e nutricional? Como vamos cruzar mapas de pobreza, mapas de oportunidade com o mapa do território que é mais de identidade, que tem os quilombolas, que tem os indígenas? São lindas questões, são bons problemas para o Estado brasileiro.
Mais 12 reuniões estão previstas com vários outros segmentos sociais até junho, quando deve ser lançado o Plano Brasil Sem Miséria. De Brasília, Angélica Coronel.
7:14.
Café com a Presidenta.
O Plano Safra da Agricultura Familiar recebe 16 bilhões de reais.
A liberação do dinheiro para financiar a próxima safra é resultado do diálogo com trabalhadores rurais.
Foi o que afirmou a presidenta Dilma Rousseff no programa de rádio Café com a Presidenta. Dilma explicou o que os agricultores devem fazer para receber o dinheiro.
Se for a primeira vez que o agricultor vai pedir o dinheiro, ele deve procurar o sindicato rural ou Emater de sua região. Lá ele vai conseguir orientação para organizar todos os documentos necessários para pedir o financiamento do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Se o produtor já fez empréstimo do Pronaf, em safras anteriores é ainda mais fácil. É só ir ao mesmo banco ou cooperativa de crédito que emprestou antes e solicitar o crédito para a nova safra. O agricultor que pedir crédito para construir instalações melhores ou para comprar máquinas, vai pagar uma taxa de 0,5% ou no máximo de 2%.
A presidenta Dilma também anunciou a liberação de 127 milhões de reais para assistência técnica aos agricultores.
Nós demos um prazo de 30 dias para que um grupo de trabalho elabore essas normas. A ideia é responder a um conjunto de necessidades do homem e da mulher do campo, para que eles vivam melhor e produzam mais. Quando o governo investe no crédito para o agricultor familiar, está investindo numa cadeia de produção que traz benefícios para toda a sociedade. Vou explicar melhor. O Brasil tem 4 milhões e 300 mil famílias vivendo da agricultura familiar. São pessoas que têm um pedacinho de terra e que trabalham juntas, pai, mãe, filhos, produzindo feijão, alface, tomate, leite, quase toda a comida que chega diariamente à nossa mesa. E essas famílias, é preciso que tenham acesso à assistência técnica. Por quê? Com assistência técnica, o agricultor produz mais. Por isso, também vamos liberar, já a partir do próximo mês, 127 milhões para garantir assistência técnica a 700 mil famílias. Nós também vamos ampliar o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Graças a esse programa, parte dos alimentos comprados para merenda escolar vem da produção familiar. Cada centavo que o governo investe na agricultura familiar se multiplica, aumenta a produção e o consumo, reduz os preços dos alimentos e ajuda a colocar mais comida na mesa de muitas famílias na cidade e no campo.
Você sabia, Kátia, que a água que é usada no campo pelos agricultores para lavar equipamentos, frutas e legumes, por exemplo, pode ser reutilizada?
É verdade, Luciano. Muita gente já tem essa preocupação para evitar o desperdício e toma medidas para aproveitar a água por conta própria. Mas agora, uma resolução do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, instituição que é ligada ao Ministério do Meio Ambiente, ensina o jeito certo de reutilizar a água. Ana Gabriela Salles.
Água para lavar o chão, os equipamentos e as verduras produzidas em uma fazenda de produtos orgânicos no núcleo rural Lamarão, próximo a Brasília. Ao todo, são gastos 20 mil litros por dia, que seriam descartados no meio ambiente. Mas há 5 meses, a fazenda adotou um sistema de reuso de água, uma espécie de reciclagem, como explica o agrônomo Walter Caetano Júnior.
A gente recebe a água da indústria, toda a água, o resíduo da indústria é direcionado para a estação de tratamento. Nessa primeira caixa, a água fica por em torno de 5 horas fazendo o processo de sedimentação das partículas maiores. A partir daí, ela é encaminhada para uma segunda caixa, onde ela vai ser direcionada para um filtro de carvão ativo, que vai reter as partículas orgânicas menores e o cloro, que é um dos resíduos gerados pela nossa indústria.
A água que sai do filtro de carvão ativo está pronta para ser reaproveitada. Pode ir para a irrigação de hortaliças ou do capim que alimenta o gado. Para o agrônomo Walter, além de economia para o produtor, a prática evita o desperdício de água e traz benefícios para o meio ambiente.
A gente economiza água porque a nossa água é oriunda de poço artesiano, então reduz bombeamento. Então a gente economiza energia elétrica, economiza água do subsolo que a gente está usando e aí assim, aquele todo problema que a gente já sabe, questão de uso de água. O retorno ambiental é imensurável, assim, então a gente não consegue calcular a vantagem ambiental que isso traz ao ambiente.
Uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, publicada em março, define critérios para o reuso da água na modalidade florestal e agrícola. Para Sanderson Leitão, presidente da Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia do Conselho, as normas representam um passo importante para garantir o uso sustentável da água no país.
O reuso agrícola e florestal, ele é muito importante, tem vários benefícios, ele promove o uso racional e eficiente da água, da mesma forma ele promove a melhoria da qualidade ambiental da água, do meio ambiente como um todo, e ele estimula também, aumenta o valor da produção, a quantidade de produtos agrícolas que podem ser utilizados com esse insumo importante que seria a água de reuso.
Os agricultores que quiserem implantar o sistema de reuso da água podem pedir orientação nos comitês de bacia hidrográfica de sua região. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
Funcionários de prefeituras dos estados de Mato Grosso, Pará, Maranhão, Rondônia, Amazonas e Roraima foram treinados pela Operação Arco Verde do governo federal.
A operação foi criada em 2009 para combater o desmatamento na Amazônia e incluir os municípios nas discussões de projetos de desenvolvimento da economia local.
A diretora do Fundo Nacional do Meio Ambiente, Ana Beatriz de Oliveira, explica as etapas do treinamento.
Capacitação está dividida em dois momentos. Um foram as aulas, que foram dadas durante 10 semanas, abordando 7 polos. Então, a geografia dessa capacitação considerou 7 polos, onde os municípios iam, né, a estes locais para receber a capacitação, e foi aplicada em 5 módulos, módulos temáticos. Agora, a segunda etapa é o que nós estamos chamando de apoio técnico, onde novos consultores vão para a região, contratados também pelo CIPAM, com recursos do MMA, para apoiar na elaboração de projetos para os órgãos financiadores, a exemplo do Fundo Amazônia, para apoiá-los na elaboração e implementação dos instrumentos que foram discutidos durante a capacitação.
O risco de transmissão do vírus da AIDS cai em 96% quando o tratamento com antirretrovirais começa cedo.
A conclusão é de um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que analisou casais do Brasil, da Índia, dos Estados Unidos e da Malásia.
Foram pesquisados mais de 1.700 casais em que um dos parceiros tem o vírus e o outro não.
O assessor técnico do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Ronaldo Halal, explica que o ideal é sempre diagnosticar a doença no início, porque hoje cerca de 255 mil pessoas no Brasil têm o vírus HIV e não sabem.
Cada vez mais é importante que as pessoas busquem conhecer a sua condição sorológica. Há muito tempo que a doença do HIV ela não é mais restrita a populações particulares. Então é extremamente importante que as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, dos seus hábitos de vida e também da sua idade ou condição de gênero, busquem pela testagem para HIV, porque hoje é possível a pessoa se tratar, viver com uma boa qualidade de vida.
O Sistema Único de Saúde oferece todo o tratamento para a AIDS.
Informações em www.saude.gov.br ou no telefone gratuito 0800-61-1997.
A Marinha do Brasil informou hoje que uma equipe da Delegacia Fluvial de Brasília está apurando as causas do naufrágio de um barco na noite deste domingo no Lago Paranoá, aqui em Brasília.
A Marinha também está ajudando o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal na busca das pessoas desaparecidas que estavam a bordo do barco.
Segundo a Marinha, o barco tinha autorização para transportar até 90 pessoas e 2 tripulantes, mas a estimativa é que mais de 100 pessoas estavam a bordo.
O barco foi vistoriado em novembro do ano passado estava dentro das normas, inclusive com o material de segurança exigido, como os coletes salva-vidas. E o condutor da embarcação também era habilitado.
A Delegacia Fluvial de Brasília tem 90 dias para concluir o inquérito aberto para investigar o acidente.
O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informa que 97 pessoas já foram resgatadas, 4 morreram, mas ainda existem desaparecidos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Já está valendo a medida que reduz impostos para as empresas que produzirem aqui do Brasil computadores de mão com tela sensível ao toque.
Mais de 160 mil contribuintes devem à Receita Federal e o prazo para parcelar a dívida vence essa semana.
Inscrições para o Enem 2011 começaram hoje e podem chegar a 6 milhões de estudantes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.